Lucas sempre foi um homem comum, desde jovem. Ele tinha sonhos, como qualquer outro, tinha hobbies e uma curiosidade insaciável sobre o mundo. No entanto, durante a adolescência, ele tropeçou no mundo que prometia prazer instantâneo e um escape da rotina, a famosa pornografia. No início, era uma distração que todo mundo fazia, todo mundo discutia e brincava sobre isso. Uma forma de aliviar aquele estresse de jovem, depois de um dia difícil. Mas com o tempo, o que era algo esporádico, tranquilo, se transformou em um hábito diário. Lucas começou a notar que suas noites eram consumidas por horas e horas na frente da tela, se mergulhando em um mundo de fantasia. Ele começou a se afastar dos amigos, evitando encontros sociais. Seus relacionamentos amorosos sofreram, porque ele se sentia desconectado com a realidade. Em momentos de introspecção, ele sentia uma profunda sensação de vazio e isolamento. Mas ele não conseguia identificar a causa. Um dia, ao se olhar no espelho, Lucas percebeu que o jovem, cheio de sonhos e hobbies, tinha se perdido. E em seu lugar, tinha um homem cansado, desmotivado e desligado do mundo real. Foi nesse momento de profunda clareza que ele decidiu buscar ajuda e retomar o controle da sua vida. A jornada de Lucas é uma jornada que muitos homens enfrentam. Talvez até você mesmo. E é por isso que esse conteúdo é tão vital. Porque assim como Lucas, há esperança. Pode parecer bobo se tratando da pornografia, mas hoje o assunto é muito sério. Hoje, com a tecnologia em todo lugar, a gente consegue ver qualquer coisa, em segundos. A pornografia, que promete prazer rápido, é um desses conteúdos que a maioria dos homens busca. Mas o que parece ser só uma diversão pode trazer problemas muito sérios e mudar a vida de um homem de uma forma bem inesperada. Muitos começam a ver pornografia por curiosidade. Uma coisa normal, como todo homem faz, até uma piada entre a gente. Mas essa curiosidade pode virar um costume e depois até um vício. Quando isso acontece, o jeito como o homem vê o mundo muda. Ele começa a se ver e ver os outros e até os relacionamentos de forma diferente. Um dos problemas da pornografia é mostrar situações que não são reais. Os vídeos não mostram como são os relacionamentos de verdade. Se o homem vê isso direto desde de jovem, ele pode começar a esperar coisas que não vão acontecer na vida real. E isso pode trazer problemas de confiança em si mesmo, problemas até com a futura parceira ou parceiro e até problemas de saúde. Além disso, quem vê muita pornografia pode se sentir sozinho, com vergonha e triste. Isso pode deixar a pessoa ansiosa e muitas vezes depressiva. A pornografia também tira o tempo da gente. Horas que poderiam ser usadas para fazer coisas legais e produtivas, como trabalhar, ganhar dinheiro e até ficar com quem a gente gosta, são gastas vendo vídeos irreais. E tem um lado dos relacionamentos. Quando a pessoa que a gente gosta descobre que a gente tá vendo pornografia, ela pode se sentir muito mal. E é totalmente entendível. Isso pode até estragar a relação entre duas pessoas. No final das contas, a pornografia pode tirar do homem a chance de viver coisas boas e verdadeiras. Por isso, é muito importante entender como que ela pode afetar a vida e, obviamente, buscar formas de viver de maneira mais real e feliz. Em nosso mundo, onde tudo tá na tela do celular, a pornografia aparece oferecendo um prazer fácil, rápido. Mas se a gente não presta atenção, ela pode nos levar pra bem longe muitas vezes do que realmente somos. Primeiro, nosso cérebro não foi feito para ver tantos vídeos assim. Ver pornografia o tempo todo muda o jeito como o nosso cérebro funciona. A gente começa a querer mais e mais. E as coisas mais simples da vida já não trazem mais tanta alegria. Esses vídeos também mostram homens de um jeito que nem sempre é real. E até mulheres, na maioria das vezes, que não é real. E quando a gente vê isso direto, a gente pode começar a se comparar, se sentir mal por não ser daquele jeito ou por não encontrar uma mulher daquele jeito. Os relacionamentos também sofrem, é os primeiros que sofrem. A pornografia faz com que a gente veja as pessoas como objeto e isso atrapalha na hora de se conectar com alguém de verdade. Isso pode criar problemas com quem a gente gosta ou com quem a gente quer se conectar. Fora a porra do lado do dinheiro. Tem muita pornografia grátis por aí, mas também tem sites pagos, OnlyFans. E sem perceber, a gente começa a gastar muito dinheiro com isso. Só porque a gente quer pagar um OnlyFansinho daquela menininha que a gente acompanha. Mas o pior de tudo isso é que a pornografia faz com que a gente perca a nossa alma. Cada vez que a gente escolhe um vídeo em vez da vida real, a gente se afasta um pouco mais da nossa essência, de quem realmente somos. Por isso, é importante entender o perigo da pornografia. Assim, a gente pode viver a vida de verdade, e encontrar alegrias reais no nosso dia a dia e nas nossas conexões. Ao se aprofundar nesse mundo virtual da pornografia, a gente começa a ver padrões que muitas vezes passam despercebidos. Um desses padrões é a constante necessidade de conteúdo novo e cada vez mais intenso. E isso não é à toa. Assim como acontece com outras coisas viciantes, como álcool, droga pesada, o cérebro se acostuma com o que vê ou com o que sente. E com o tempo que antes era viciante, agora já não faz mais efeito. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que buscar vídeos mais extremos para sentir o mesmo prazer de antes. Isso não só muda o jeito que a gente vê o sexo, mas também o que esperamos dele. A gente começa a querer, na vida real, o que vemos nos vídeos, mesmo sabendo que muitas vezes essas situações são encenadas ou irreais. E quando a realidade não corresponde ao que a gente vê na tela, a frustração aparece. Outro ponto é a dependência. Muitos acham que a pornografia é algo que pode controlar. Que é só fechar a tela e pronto, eu controlo, não sou viciado. Mas não é bem assim. Com o tempo, o desejo de ver pornografia pode tomar conta dos seus pensamentos. Isso pode afetar seu trabalho, seus estudos, seus hobbies e até mesmo tempo com a sua família e amigos. Em casos extremos, a pessoa pode até perder o emprego ou deixar de fazer coisas importantes só pra ver pornografia. E o efeito não para, cara. Quem vê muita pornografia pode começar até a se isolar. A vergonha e o medo de ser descoberto fazem com que a pessoa se afaste dos outros. Além disso, os relacionamentos amorosos podem ser afetados também. Os primeiros, na verdade. Já que a confiança entre o casal pode ser quebrada facilmente. Já que o cara tá preferindo o vídeo. E óbvio, é importante falar também sobre a nossa saúde mental. A combinação de isolamento, expectativa irreal e dependência pode levar a problemas sérios como depressão, ansiedade e até baixa autoestima. Muitos se sentem presos sem saber como sair dessa situação. Por isso, é essencial falar sobre pornografia e seus efeitos. Entender que ela pode ser prejudicial. Na verdade, entender que ela pode ser prejudicial é o primeiro passo para buscar ajuda e retomar o controle da própria vida. A vida real, com seus altos e baixos, é muito melhor. Tem muito mais alegria, amor e propósito do que uma vida real. À medida que a gente mergulha no fundo das ramificações da pornografia, na vida dos indivíduos, a gente percebe que essa não é apenas uma questão de escolhas diárias, mas de impactos psicológicos, emocionais e até mesmo sociais. Começando pela psicologia do vício. O cérebro humano é um órgão adaptativo, sempre buscando equilíbrio e recompensa. Quando um indivíduo consome pornografia, ele experimenta uma liberação absurda de dopamina, o hormônio do prazer, certo? Com o tempo, essa constante inundação de dopamina faz com que o cérebro se adapte, exigindo mais e mais estímulo para atingir o mesmo nível de satisfação de antes. Esse mecanismo é semelhante a outras substâncias, como maconha, cocaína, drogas pesadas mesmo. O problema é que essa busca incessante por mais estímulos pode levar a conteúdos cada vez mais bizarros, afastando ainda mais o indivíduo da realidade e potencialmente levando ele a um comportamento arriscado. Ele quer se arriscar para aquilo. Emocionalmente, a pornografia também pode criar uma falsa sensação de intimidade. Ao invés de buscar conexões genuínas em outras pessoas, o indivíduo ele pode se sentir satisfeito com a intimidade que a pornografia oferece. Mesmo que seja superficial e unidirecional, esse afastamento das relações humanas pode levar a um profundo sentimento de solidão e isolamento. Mesmo que um indivíduo esteja rodeado de pessoas, isso pode acontecer. A longo prazo, essa falta de conexão verdadeira pode gerar sentimentos de vazio e insatisfação. Socialmente, a dependência da pornografia pode ter consequências, assim, devastadoras. O consumo excessivo, ele pode alimentar certos estereótipos negativos e percepções distorcidas sobre o gênero e a sexualidade. Isso pode influenciar a forma como o indivíduo interage com os outros, como a mulher, por exemplo, possivelmente levando a um comportamento inapropriado e até mesmo agressivo. Além disso, em um nível mais amplo, o consumo generalizado da pornografia pode perpetuar normas sociais tóxicas, contribuindo até para ambientes onde o respeito e o consentimento são minimizados ou até ignorados da parte do homem, na maioria das vezes. E por trás de toda essa discussão existe um componente frequentemente esquecido, que é a indústria da pornografia, que é bizarra também. Uma indústria multimilionária que muitas vezes se preocupa mais com lucro do que com bem-estar até dos atores e, porra, foda-se os consumidores, né? Questões éticas sobre a exploração dos envolvidos e até a perpetuação de imagens e cenários problemáticos são um ponto que não podem ser ignorados. Em resumo, a questão da pornografia vai muito além da simples ação de clicar em um vídeo. As implicações são bem profundas e abrangentes. E muitas vezes são invisíveis à primeira vista. Você precisa reconhecer a extensão desses efeitos, tá? é crucial para que todo indivíduo possa tomar decisões que são informadas sobre esse consumo, sabe? E buscar uma vida muito mais equilibrada e conectada com a realidade, principalmente para o jovem. A jornada de compreensão e aceitação da magnitude desse problema é só o começo. Muitos homens se deparam com a extensão do impacto da pornografia em suas vidas e eles se sentem sobrecarregados e sem saber por onde começar. Por onde você vai buscar a solução com o quê? Se a sociedade inteira está acostumada com isso. No entanto, o primeiro passo é sempre o reconhecimento próprio e a vontade de mudar, sabe? O apoio social é crucial também. Em muitas culturas, o tema da pornografia ainda é um tabu, levando muitos a esconderem suas lutas e sentimentos. No entanto, compartilhar essa batalha com amigos de confiança, parceiros, profissionais de saúde mental também, pode ser um baita divisor de água. Então eu aconselho muito um grupo de apoio especializado, se o seu caso for bem grave, ou até amigos de confiança em que você possa discutir essas experiências e buscar orientação. Outro aspecto crucial é a educação. Entender a ciência por trás do vício, o funcionamento do cérebro e os efeitos da dopamina pode ajudar também o indivíduo a se sentir menos culpado e mais equipado para enfrentar o problema. Tem muitos cursos, vídeos e materiais que devem estar disponíveis na internet que também pode ajudar a combater essa dependência se você tem um caso muito grave. Cara, a tecnologia, embora ela seja uma fonte de exposição, ela também pode ser uma fonte boa. Então tem diversos aplicativos e projetos aí que podem ajudar a pessoa a reduzir ou até eliminar o consumo de pornografia. E eu falo de softwares, né? Que limitam sites, buscadores e etc. Eu sei que o cara que quer, ele vai buscar, mas enfim, não custa nada falar sobre isso também. É fundamental você reconhecer que a recuperação desse processo não é um destino, é um processo. Sabe? Pode haver recaídas, momentos de dúvida, de desânimo. O que é essencial é ter muita resiliência, tá? Porque é um vício. Então você tem que ter uma capacidade de levantar depois de toda a queda e seguir em frente com foco na meta para uma vida muito mais saudável, autêntica e real. É importante também você descobrir novas paixões e hobbies. Muitas vezes o vício na pornografia é uma fonte do escapismo, né? Uma maneira de lidar com o estresse, com o tédio e muitas vezes com a solidão. Então quando você se reconecta com atividades significativas para você, você encontra mais razão para você viver. Eu aconselho muito hobbies, musculação, esportes. Vale lembrar que cada pessoa é única, né? E que o que funciona para um pode não funcionar para outra. Mas é essencial adaptar essa estratégia de recuperação às próprias necessidades e circunstâncias. Com determinação, apoio e ferramenta certa, hobbies certos, esportes certos, você pode superar essa dependência. Com toda certeza. À medida que o vício em pornografia é confrontado, tem outro aspecto essencial, tá? Da jornada de recuperação, que é essa reconexão com a nossa verdadeira intimidade e essa reconstrução dos relacionamentos que foram danificados. Então, a distorção de expectativa e a objetificação causada pelo consumo excessivo de pornografia muitas vezes deixam cicatrizes bem profundas nas relações que a gente tem com as pessoas, né? Especialmente nas mais íntimas, né? Com uma mulher que a gente gosta, por exemplo, ou com a nossa namorada, com a nossa mulher. Então é importante você entender que a verdadeira intimidade vai além do físico, sabe? Trata de conexão emocional profunda, de entender e ser entendido, de confiar e ser confiável. A pornografia, ela dá uma gratificação instantânea, mas ela é desprovida de conexão emocional. E muitas vezes deixa os consumidores despreparados para essa profundidade nos relacionamentos, o que torna a maioria dos relacionamentos da geração de hoje líquidos. Então, para começar a cura, a comunicação é a chave, internamente com você mesmo e com a pessoa que está do seu lado, e com os futuros parceiros, sabe? Eu sei que é difícil e desconfortável, mas a honestidade é o alicerce para a reconstrução de uma confiança. Então reconheça o dano causado, peça desculpa, esteja disposto a ouvir também. Muitas vezes o parceiro ou a parceira pode se sentir traído, inadequado, até rejeitado devido ao vício do outro. Sabe, o homem tem que entender que a mulher vai se sentir mal, principalmente uma mulher que está com você, que é a sua mulher, por exemplo. E para aqueles que são solteiros e estão buscando novos relacionamentos, é essencial você reavaliar é a abordagem da sua intimidade. Isso significa que você tem que aprender a ver os parceiros em potenciais como seres humanos completos, como sonhos, sabe? Que tem sonhos, desejos e emoções. Não apenas como objetos de desejo que você mete e vai embora. Então a terapia também pode ser extremamente importante para você. Seja individualmente, para os solteiros, ou em casal, se você tem mulher, né? Então ela pode até fornecer ferramentas mais estratégicas para recuperar os danos causados pela pornografia e até fortalecer esses laços emocionais que foram quebrados. Outra etapa que é vital também é o autocuidado. Então, trabalhar na sua própria autoestima, imagem corporal, estilo, postura, que é uma coisa que eu falo, né? Trabalhar na sua confiança, com hobbies, exercício físico, musculação, meditação, leitura, algo que te dê essa fuga também, esse escape da realidade, que todo mundo quer escapar, mas que não vá para esse lado irreal. Então, quando você embarca nessa jornada de reconexão, é crucial você ser paciente consigo mesmo e com as pessoas também. A recuperação, ela exige tempo e esforço. Então, você precisa de dedicação. É possível você se redescobrir, não importa a sua idade. E eu falo isso porque tem muita gente que está dentro da ordem, que é a minha comunidade, que sofre muito, sabe? E que fala, Fih, eu sou completamente viciado. Como que eu posso fazer pra livrar desse vício? E eu tô fazendo esse vídeo aqui profundo pra caralho pra vocês, porque eu já ouvi tanto essa reclamação que eu resolvi vir aqui, tá? Então, eu sei que o excesso de pornografia vem afastando muito a galera de hobbies, de compromissos, da vida social. Eu aconselho você que tá num estado, no começo, ou um estado grave desse vício, a se envolver em atividades mais comunitárias. Pode ser algo simples, mas se juntar a uma comunidade como a Ordem, por exemplo, que é uma comunidade de desenvolvimento pessoal, ou uma comunidade de música, de algum esporte, de musculação, ambientes que proporcionam uma oportunidade valiosa para você socializar, fazer novos amigos e até contribuir positivamente para algum bem maior, como é a Ordem, por exemplo, que o bem maior é a melhoria contínua, a evolução. O vício em pornografia frequentemente mascara outras questões, tá? Como a falta de propósito e a falta de direção na vida. Quando você se envolve com a sociedade, o homem tem a chance de descobrir novas paixões e objetivos, né? Claro, essa é a nossa missão. Isso pode inspirar ele a buscar uma nova carreira, aprender uma nova habilidade, ou até mesmo iniciar um projeto ou um negócio. E a educação contínua, que é o que a gente prega na Ordem, é uma área que pode ajudar muito na reintegração do seu ser e até atualizar e descobrir suas habilidades, frequentando esses lugares e ambientes com pessoas que querem evoluir, com pessoas que querem melhorar, e você voltar a se reconectar com o seu ser, sabe? Também é muito fundamental você considerar o impacto da tecnologia. Em um mundo cada vez mais conectado, é muito fácil você se perder nesse ciberespaço e deslizar o dedo no celular e voltar a ter esses hábitos ruins. Então, coloca um limite saudável para a tecnologia, como desligar o celular em horários específicos. Isso me ajudou muito também a controlar meu vício em Instagram e YouTube, que eu tinha bastante. E por fim, talvez o mais importante, é lembrar que a recuperação é uma jornada que não acaba. Pode haver recaídas, como eu disse, momentos de dúvida, desafios. No entanto, com apoio adequado, com determinação, uma visão clara do seu futuro, o homem ele pode superar o impacto negativo da pornografia e trilhar um caminho mais de crescimento, de conexão e de propósito genuíno. É tão bonito viver a vida assim, sabe? Sem vício nenhum. Cada homem merece uma vida plena e significativa, sabe? À medida que o homem se distancia do vício da pornografia e se reconecta com o mundo ao seu redor, surge uma oportunidade única de redefinir o que significa ser masculino na sociedade moderna. E a masculinidade, muitas vezes, ela é distorcida e mal interpretada na cultura pop e na pornografia. Então você deve, sabe, sair desse mundo um pouquinho. É crucial você entender que a verdadeira masculinidade não se baseia em padrões físicos ou essa mania de gurilão, de pegar e porra, de proeza sexual, de dominância. É isso, mas não é só isso, não é só carnal, não é só sexual. Ela tá enraizada em valores como integridade, respeito, liderança, responsabilidade, empatia, cuidado. O verdadeiro masculino, ele cuida também da mulher, ele se envolve, ele reconhece, ele expressa emoções, ele é vulnerável quando necessário e ele é um líder ao ponto de entender a emoção do outro e apoiar o outro. Como que um homem vai entender a emoção de uma mulher se ele só pensa nela como um objeto? Fica essa reflexão. Por isso que esse conteúdo, onde existe uma grande objetificação da mulher, incentivando os homens, os jovens, os adolescentes a viver a luxúria, a putaria, a sedução, a conquista direto, sabe? A sedução se tornou algo muito maior pra mim. A sedução é muito sobre encantar as pessoas, sobre vender, sobre tratar bem, ser gentil, ser empático. E eu vejo nesse mundinho raso, principalmente no Brasil, no nicho que tem aqui no Brasil, essa missão de alguns jovens ou de alguns produtores de conteúdo do nicho de transformar grandes adolescentes em stiflers, comedores de bucetas profissionais. E isso acaba transformando esses caras em máquinas de sexo ou de punheta. Muitas vezes de punheta, porque como ele não consegue ser o cara que pega todo mundo, porque o cara que ensina ele tem um padrão de beleza irreal pra ele, ele acaba ficando e cultivando esse tipo de pensamento na cabeça e ele vai pra pornografia e se joga. A pornografia. Então é importante você saber diversificar essas fontes de prazeres e satisfações na sua vida, sabe? Inclui um hobby, uma luta, investe em autoconhecimento, investe na musculação, vai treinar, porra, velho. Vai treinar, vai fazer um hobby foda. À medida que você redefine a sua visão do que é masculinidade, você se empenha em recuperar a sua verdadeira intimidade. E descobre que relacionamentos são muito mais significativos e autênticos na vida real do que na porra da sua telinha no celular. Então você precisa superar o impacto da pornografia. Eu sei que é difícil, mas saiba que é um hábito que fode a tua vida. É uma jornada, cara, de reconstrução. Vai ser difícil, bem desafiador, na verdade, mas é a única chance que você tem de viver uma vida definida por padrões reais e não padrões irreais. Cara, uma coisa importante, que inclusive tem a ver com essa casa aqui. Eu gosto muito de casas que tem... Eu gosto muito de Florianópolis, porque tá muito perto da natureza, né? E se reconectar com a natureza, até com a nossa energia feminina, é algo muito poderoso, sabe? Pra redefinir o que é masculino. Louco isso, né? Você entende o que é o masculino se conectando com a sua essência feminina. Porque se você se joga demais no masculino, você fica esse macacão da bola azul querendo enfiar o seu negócio em algum buraco. Então, busque mais a meditação, se conectar com a natureza, sabe? Observar os animais, andar em algum lugar bonito. Isso vai fazer você ver a vida de outra forma e buscar um pouquinho mais da sua essência. Entender um pouco mais da vida real. Procura uma atividade que alimenta a sua alma e expanda a tua mente. É importante você entender que essa jornada ela não tem um destino final. É um processo contínuo de crescimento, como a ordem, como a nossa comunidade. Um processo que nunca acaba. Por isso que eu não criei um cursinho online que tem começo, meio e fim. Método foda-se, pegue mulheres. Tá ligado? Não, claro que eu tenho meus conteúdos de lábia, de conversação, mas é sempre focado em conversa. Nunca focado em você sair pegando todo mundo. Nunca foi minha essência. Então, eu acredito muito no espírito, sabe? No lado humano das pessoas. Muita gente me pergunta por que que eu parei de postar interação. E eu nunca falei abertamente sobre isso. E eu vou falar, rapaziada, por que que eu parei de postar interação. Enquanto muitas pessoas disputavam quem postava a melhor interação, a mais real, a mais foda, beija em 10 minutos de interação com uma desconhecida, o cara tá beijando. Nossa, que incrível. Meu ego ia pro caralho, era realmente magnífico. Era uma sensação bizarra. Só que eu comecei a ver a mulher como um objeto, cara. Eu comecei a ver a mulher como um objeto de trabalho. Eu comecei a usar o sentimento dela pra alimentar meu ego e ganhar aplauso de gado ou pessoas da internet. E eu comecei a entender que esse não era o caminho. Comecei a ter uma distorção do que era o masculino. E ao invés de eu entender a essência da masculinidade, eu me perdi no ego da masculinidade. Aquela síndrome do Don Juan. A falsa masculinidade. Pego muita mulher, eu sou foda. Oh, eu sou forte, eu pego mulheres, olha meu shape. Isso é muito legal. Só pra você. Pra mais ninguém. Tem outras formas de motivar as pessoas. Quando eu comecei a enxergar que cada mulher que eu tava conversando, iludindo e usando a gravação pra postar e ganhar aplauso e alimentar meu ego, eu comecei a perceber que cada mulher que eu fazia isso era um ser humano real, com sentimentos reais e que sentia algo por mim e que muitas vezes se apaixonava e que muitas vezes chorava e sofria porque não era nada aquilo que ela imaginou. Eu comecei a ver que essa porra tava fudendo com a minha cabeça. Prefiro muito mais focar no desenvolvimento pessoal, que é o melhor caminho, que é a coisa certa a se fazer, do que focar num conteúdo que muitas vezes é raso e não agrega em nada. E ao invés de ajudar, eu vou estar atrapalhando. Talvez não seja visível pra você. Você possa olhar e falar, não, Fê, tá me ajudando, que foda. Mas você não sabe que tem alguns problemas velados, invisíveis, que você não enxerga dentro desse nicho e desse ato. Mas a jornada da recuperação não é uma jornada que precisa ser trilhada sozinha. Enquanto o caminho para cura e autenticidade é pessoal, ter uma comunidade que te apoia pode fazer toda a diferença. Ter pessoas que compreendem suas lutas, pessoas que compartilham experiências semelhantes, pessoas que estão dedicadas a crescer junto é essencial, cara. Por isso que eu te convido a fazer parte da nossa comunidade de desenvolvimento pessoal chamado A Ordem. De verdade, eu tô muito orgulhoso da Ordem. Muito. Porque só tem gente foda. Tem homem foda, mulher foda. É assim, é um ambiente muito positivo. Um ambiente de crescimento pessoal. Onde todo mundo, óbvio, tem aula toda semana. Então, toda sexta-feira, meio-dia, tem uma aula completa de desenvolvimento pessoal. E dentro da comunidade, eu faço post de segunda a sexta. Eu tô fazendo post, postando texto. E a galera também. Tem gente que posta todo santo dia, dois, às vezes três posts. É como um fórum, né? De desenvolvimento pessoal. Algumas pessoas postam dúvidas e problemas, mas a maioria posta conteúdo. conteúdo prático, de ajuda mesmo. Às vezes o que ela aprendeu durante a vida dela e ela quis compartilhar, porque esse é o nosso conceito. Tudo que você aprende, você repassa e ajuda o outro também. E tudo que você tiver dúvida, você compartilha para as outras pessoas que já passaram por isso te ajudarem também. E se você gostou desse vídeo, um vídeo diferente, sem tópico, um vídeo, porra, profundo, com uma visão mais aprofundada do Fê. Espero que você tenha curtido. Muito obrigado por esse vídeo maravilhoso e...